Uma sociedade um pouquinho
patriarcado,
melhor.
O crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Tem um ódio das mulheres.
Eu acho que o deboche é muito bom.
Calma.
Tem gente que gosta, tem gente que se identifica.
Senta direito, garota. Oi, gente, esse é Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador e hoje eu tô aqui com a Maria Flecha. Achei lindo esse sobrenome. Artista visual, seja muito bem-vinda, Maria.
Obrigada, tô muito feliz de estar aqui, sou uma fã do programa, já escuto faz tempo.
Eba!
E animada pra conversarmos.
Conta pra mim, Maria, tudo um pouquinho da sua história, da sua vida profissional, da sua vida pessoal.
Uhum.
Conte-me tudo, não esconda nada.
Então, para falar da minha vida profissional, eu tenho que falar da minha vida pessoal. Eu, desde pequena, fui uma criança que desenhava, que se expressava através…
Você era uma criança artista.
Já fui uma criança artista. Eu nasci artista, né? A minha mãe, ela tava passando por uma transição de carreira quando eu nasci. E isso foi muito interessante, porque ela teve muita disponibilidade de tempo, de rotina, para reparar essa minha forma de me colocar no mundo. Então, ela me deu muitos recursos pra isso.
Que legal.
E ela começou a se interessar. E, assim, quando eu tinha uns 3 anos, ela foi fazer uma formação em arte-terapia.
Ah, sua mãe é formada nessa…
E aí, eu acabei sendo muito cobaia dela nesse sentido. Ela fez grupos de arte-terapia pra crianças. Eu fui desses primeiros grupos. Éramos eu e minhas amigas da escola. E era muito interessante, um ambiente muito lúdico, de experimentação. Ela observava muito as coisas que a gente produzia. E tirava as próprias conclusões dela. E ela foi se aproximando da psicologia. E, eventualmente, ela se tornou psicóloga. Mas essa base que aconteceu, né, na minha vida, graças a ela e esse olhar dela muito atento,
sim,
me trouxe esse recurso até para lidar com as minhas próprias emoções. E eu sempre fui, assim, uma psiana, muito estereótipo, aquela coisa, assim, muito sonhadora, muito distraída, não conseguia focar muito nas matérias do colégio. Então, foi um recurso, assim… Foi muito nutritivo para mim ter o desenho, ter as artes plásticas, os materiais ali à minha mão para descobrir quem eu era. Assim. Então, esse é o começo de tudo.
Sim.
E eu sempre desenhei, sempre produzi, sempre me identifiquei com isso. Sempre…
Criança e adolescente manteve isso. Porque muitas vezes a gente tem isso na infância e depois vai se perdendo, né? Que é uma pena.
Não, com certeza diminuiu muito na época do ensino médio. Chegou um momento que eu fiquei um ano sem desenhar. Nossa, foi assim uma transformação na minha vida. Mas assim que eu pude escolher a minha faculdade, eu fui pro design. Porque justamente eu achava…
Sim.
Por uma questão de ignorância, eu não fazia ideia do que era design. E eu entendia que era uma forma de eu continuar produzindo, desenhando, sendo criativa, né?
Uhum.
E aí, fiz design. Foi importantíssimo o curso. Mas assim, eu não me identifico como uma designer. Eu me formei a duras penas. Porque essa questão do exato… Do layout, o negócio certinho. Nossa, isso não entrava na minha cabeça, assim. A coisa de computador, de Photoshop, de Illustrator. Eu penava, tinha crise de ansiedade. Eu sou muito do artesanal mesmo, assim. Minha vontade era pegar um papel e colar em cima do Photoshop, entendeu? E materializar aquilo que eu tava vendo e querendo. E dava um nervoso, o negócio some. Aí, enfim, não encaixava com a minha cabeça.
Sim.
Mas eu formei. E graças à faculdade, eu me aproximei de um professor meu, Matheus Velasco. Na faculdade, era professor de ilustração. E ele foi o primeiro artista que eu vi, sabe? Que ele realmente trabalhava como artista, tinha esse trabalho de professor também dele. E era pai, e assim, isso me aproximou dessa profissão. Eu falei, nossa, é possível uma pessoa se organizar e tal, ter uma certa rotina, conseguir monetizar o trabalho dela. E aí, eu fui conversando…
E ser artista.
E ser artista. Porque eu achava que era isso,
porque
assim, né?
Tem uma coisa, né, meio abstrata, né, do que vive, como eles fazem.
Não, eu pensava que era uma coisa, assim, realmente, o Van Gogh e ele, sabe? E… Então, eu fui… Ficando mais, tentando me aproximar e tal. Mas um dia eu cheguei a pedir pra gente conversar. Fui até o ateliê dele. Ele me deu indicações do que eu poderia fazer. E eu pensando comigo mesma, em certo momento, eu entendi que eu realmente queria ser artista plástica. E aí eu falei, cara, Matheus, eu tô precisando aprender sobre como é que é isso. Como é que isso funciona, criar a sua própria rotina. Como é que funciona monetizar esse tipo de trabalho. Se você souber de alguém que tá precisando de assistente de ateliê, eu tô disponível. E aí, uma semana depois, acho, ele me ligou pra me chamar pra ser assistente dele e da casa ateliê que ele trabalhava. E aí, foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu terminei a faculdade, eu tava terminando a faculdade nesse período, que era super próximo do ateliê que eles trabalhavam. E eu fui virando assistente do ateliê todo. Então, eu preparava telas, eu ajudava um pouco na produção de eventos. Eu fazia um pouco de tudo, era uma faz-tudo do ateliê.
E aí, você foi entendendo como é que funcionava…
A rotina.
É.
E eu fui entendendo que existe uma disciplina. Que você
Imagino.
Tem que cumprir. Isso de ter um espaço, né? Primeiro eu tava como assistente, mas ela, depois de uns 6 meses, o pessoal da casa me chamou pra alugar uma sala, que uma artista que trabalhava lá, ela saiu, por questões dela. E
cada um tinha uma sala?
Cada um
isso?
tinha
cada
uma
artista.
Sala. Cada artista tinha uma sala. Essa casa existe até hoje, mudou de endereço, se chama Casa Voa, ela existe na Gávea. E cada artista tinha um quarto, né? Um espaço da casa pra produzir. E isso era muito interessante, porque havia uma troca muito grande de visões, de materiais, assim. É um grande co-working, né?
Sim.
E você está sempre produzindo. E o dia a dia era muito interessante, eu pude observar, enfim, as mais inúmeras…
E a disciplina? Era o quê? Tenho que ficar 6 horas…
Então, cada um fazia da sua própria
Sim,
forma.
E isso... encontrando o seu jeito.
E quando eu assumi uma sala, né, eu peguei uma sala pra alugar, tem esse compromisso do aluguel. Que era a primeira vez que eu tava tendo que me deparar Sim. com um aluguel, pagar um boleto na minha vida. E apesar de ser meio assustador nesse primeiro momento, foi muito bom pra mim, porque me fez… ter que produzir, ter que criar projetos, recursos pra fazer o dinheiro entrar. Então, aí era uma gravura que eu fazia, era um trabalho que eu vendia, era uma ilustração que eu fazia pra um livro, era a capa de uma outra publicação, enfim. E eu fui entendendo que o trabalho, ele pode ser muito múltiplo, né? E eu sempre tive uma coisa muito obsessiva no meu fazer. Então, eu fazia vários trabalhos ao mesmo tempo, eu sou muito distraída. Eu sou muito dispersa, então eu não consigo ficar fazendo um trabalho só, sei lá, duas
Até
semanas. Eu pego 5 folhas, duas telas e vou fazendo tudo ao mesmo tempo.
Vai fazendo vários ao mesmo tempo?
Vou fazendo vários ao mesmo tempo.
Que loucura.
Porque tem o tempo da secagem da tinta, às vezes é aquarela,
tá.
às vezes é óleo, às vezes é um bordado. O bordado é muito lento também.
Ai,
às vezes
massa,
eu enjoo de uma coisa, eu tô fazendo, ai, cansei. Então tá, tô começando a estragar. Deixo ali. E vou fazer uma outra coisa. E eu comecei a entender esse fluxo próprio do meu trabalho. Que era diferente de todo mundo.
Claro.
De cada um vai ser diferente,
Sim.
né? Mas foi muito interessante ter um espaço pra ir como se fosse um escritório.
É.
Chegar e falar, agora eu tenho que fazer alguma coisa aqui. De útil do meu dia. Então vamos pegar aquela ilustração que eu tô fazendo. Ah, e vamos pegar aquele bordado. Vamos pegar aquele…
Mas nesse espaço também você teve acesso a contatos? Como as pessoas te conheceram pra te chamar?
Então, foi isso,
uma
assim.
Uma porta de entrada, né?
Eu era aluna do Matheus na PUC. Então, realmente, teve essa porta de entrada.
Sim.
Muito legal, através da faculdade. E lá, era uma casa que, realmente, os artistas que estão lá, eles já são… Eles eram muito mais velhos que eu. 20 anos mais velhos que eu. Então, eles tinham já uma integração no
pois
mercado
é.
Da arte… bem grande.
Sim.
Então, circulavam pela casa, né? Curadores, galeristas, colecionadores, outros artistas.
Muito legal.
Então,
foi uma grande porta de entrada
mesmo.
Uma grande
porta de entrada, um grande lugar de troca. E é isso, assim, eu aprendi a montar exposição, eu aprendi
Sim.
a fazer catálogo, aprendi a produzir um evento de arte. Muitos aprendizados, assim. E muito pelo amor à arte, querendo realmente aprender como me virar nesse mundo autônomo, né? Então, esse foi uma grande virada de chave pra mim. Eu sou muito grata por essa…
Isso foi que ano?
Foi em 2018 que eu entrei lá. Eu fiquei uns 4 anos nessa casa. E aí, enfim, a vida foi andando na porta da pandemia. Antes de tudo acontecer, eu me mudei pra um outro ateliê no Maitá. Mais
Você
perto
da
minha casa, saí da Casa Voa. E foi um passo pra minha independência mesmo, sabe? Tentando descobrir quem eu era além desse grupo de pessoas que eu tava inserida, né? Tentando descobrir quais outras referências eu poderia me esbarrar, que outros lugares eu poderia ocupar. Só que aí eu engravidei.
Foi uma gravidez não planejada.
Uma gravidez não planejada, surpresa. Uhum. Eu já tava com meu companheiro já há alguns anos e a gente já morava junto, então tinha ali um.
Ah, então foi um sem chão. Querer, querendo?
Foi sem querer, querendo, só que mais pra sem querer. Sem ter a menor noção do que significava, né? Apesar da gente, né? Assim, ser instruído e tal. Mas é isso que a gente tava falando antes de começar. A gente nunca sabe realmente o que a gente tá topando. E aí foi uma grande. Foi logo depois da pandemia que eu engravidei.
Uhum.
A gente tava começando aquela abertura, né?
E você tinha mudado há pouco tempo? Ou tava mudando?
Tinha mudado há pouco tempo. Mudei em 2021, eu mudei de ateliê. 2022, eu já virei um ano grávida.
Uhum.
Então foi assim, nesse momento.
Tudo ao mesmo tempo.
E foi até bem conveniente espacialmente, porque agora eu morava do lado do meu ateliê. Então isso trazia uma conveniência pra esse trabalho que é meio louco, assim. Cada hora tem um horário, né? E essa parte de não ter esse deslocamento foi muito bom. Mas foi muito duro o início da gravidez pra mim. A gravidez como um todo, eu achei bem puxada. Eu não, assim, eu ouvia muito falar, né? Ai, nossa, você vai produzir horrores. Nossa, como você vai ficar criativa. E eu fiquei esperando vir essa criatividade. Porque eu tinha um vigor na produção antes, né, de engravidar. Eu era muito frita.
Muito frita?
Muito frita. Querendo muito fazer muitas coisas, querendo fazer acontecer. E na gravidez eu fiquei assim, chocando um ovo no início da
Mas
gravidez.
Mas eu acho muito, faz mais sentido. Você
faz mais sentido,
ovo.
Faz mais
Toda
sentido.
Toda a sua potência criativa tá ali, ó.
Exato.
Tá criando pessoa.
Eu ficava falando assim, não, tudo bem, eu tô aqui focada em outra coisa. Tem um órgão sendo criado nesse momento, dentro do meu corpo, um pulmão. Tudo certo. Mas aí foi isso, eu passei os primeiros 3 meses da minha gravidez enjoando bizarramente, tipo assim, 7 vômitos por dia. Então eu não existia, eu só vomitava. Então foi um momento emocionalmente muito desgastante, fisicamente muito desgastante. E deu uma estagnada no meu trabalho. Demorou pra eu conseguir engatar. Demorou não, no caso, só agora tá engatando de novo, né?
Mas é isso.
Porque é isso, eu fiquei ali muito voltada pra mim e eu queria parir em casa.
Uhum.
Então foi um TCC que eu fiz, né?
Foi
um TCCzão.
Imagina.
Então, eu estudei muito, fui atrás da fisioterapia pélvica, eu fazia yoga, e aí eu estudava, e aí eu fui atrás de enfermeiras obstétricas qualificadas para fazer o parto em casa, fui atrás de uma doula, enfim, isso foi. E para mim fazia muito sentido mergulhar nessa pesquisa.
Pois é, eu vivi isso, eu entendo, com a minha filha mais velha profundamente. Eu também, foi uma gravidez não planejada, eu tava fazendo uma novela, era a minha primeira novela. Então, assim, eu sou atriz também, né?
Uhum.
E foi, assim, avassalador.
Avassalador.
Primeiro, uma mini depressão, até contei no último episódio, que foi com a Maíra, que acabou de escrever um livro, Duas Mães e Uma Filha.
Aham, eu vi.
E ela é jornalista, maravilhosa, e escritora, palestrante, enfim. Eu falei pra ela, as minhas duas gravidezes, principalmente a segunda, e todas não planejadas, eu descobri porque eu achava que eu tava com depressão. Tem essa coisa de você ficar recluso, né?
Nossa!
Então eu ficava muito…
Fiquei muito quietinha.
Muito reclusa.
Não entendia nada.
E aí, essa primeira, eu tava num momento que era pra eu ir pro mundo. E ela trouxe, assim, a vida faz essas coisas com a gente, né?
Faz essas coisas.
E pá! Não, você não vai.
Não, querida.
Você vai pra cá, ó. Você vai pra dentro de casa, pra cons. E assim como você, eu também me entreguei profundamente ao processo. Estudei muito. E só vivia, respirava parto, amamentação.
Eu não conseguia falar de outro assunto. E eu nem conseguia, assim. Eu ia pro bar, aquela coisa assim, de 8 meses de gravidez, né? E eu sou de uma geração de pessoas que não estão tendo filho agora. A minha galera não tá tendo filho agora.
Sim.
A galera tá ainda saindo da casa dos pais. Então eu chegava lá, me sentia uma alienígena. E realmente não conseguia. A pessoa falava, ai, porque outro dia eu fiz sei lá o quê. E eu pensando, tem um bebê crescendo dentro de mim. E tá todo mundo agindo como se fosse normal. E assim…
Todo mundo agindo. O mundo continua, que
o
absurdo.
O mundo continua girando. Que coisa louca. E é isso, assim. Foi uma grande desromantização já nesse primeiro momento. Porque eu sempre quis ser mãe. Aquela coisa, né?
Mas o que foi desromantização?
É que é isso, assim.
Você achou que daria conta de tudo ao mesmo tempo, é isso?
Eu achei que ia ter uma produçãozinha de trabalho mais intensa, que eu ia conseguir ser um pouco mais funcional, né? Eu ia conseguir continuar exercendo as minhas funções de ser humano, sociedade. E eu fiquei, assim, na horizontal quase 9 meses, assim, realmente exausta, muito sono, não tinha gás pra produzir. E isso já foi, né, antecipando muitas dessas privações. Eu comecei a perceber, nossa, eu não posso…
Você entendeu,
eu brincava, né, com as pessoas. Eu não posso andar de cavalo, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso… E as pessoas falavam, você anda de cavalo? Não, eu não ando de cavalo. Mas assim, eu gostaria de poder, né, assim, se eu quisesse. E é isso, eu acho que é muito esse processo também de deixar de ser filha, né. De deixar de olhar para os seus próprios… Ai, tô com fome, tô com sede,
de abrir,
né,
mão dos seus desejos imediatos.
Exato.
Né. Eu acho que sim. Tem essa coisa de… Sim. Ah, eu não posso ir no bar. Tipo,
sim.
Cara, a vida inteira a gente vai pro bar.
Uhum.
Em algum momento… Então assim, eu acho que dentro também de uma sociedade absolutamente individualista, onde todos esses desejos imediatos são super valorizados.
Exato.
Então assim, ai, que absurdo que eu não posso nesse momento hoje pro Baixo Gávea.
Exatamente.
E tipo assim, a gente entender que nem… Né, que nem tudo precisa ser feito nesse momento, que também faz parte da vida.
Exato, é.
Deixar de fazer, atender só aos nossos desejos.
Uhum.
E é um grande amadurecimento, né?
É, exato. E aí fui puxada legal pra isso. É, e nós dois, como casal, eu e meu parceiro, o Vitor, isso foi um grande tema pra gente. Ter que entender essa nova… momento da nossa vida,
essa,
né?
Essa configuração,
essa nova configuração, é isso que você falou. Não, não dá pra ir pro bar, não dá pra viagens muito longas. Então a gente teve que reorganizar a nossa expectativa em relação à realidade.
E na gravidez já foi assim?
É, a gravidez já foi assim.
Uhum.
Então já foi um pequeno teste. É, e aí, ele nasceu… E foi um parto em casa, domiciliar, deu tudo certo, foi tudo redondinho como deveria ser, né? Pra ser possível que seja um parto domiciliar. É, e aí tá lá o filhão hoje aqui. Muitas coisas no meio do caminho, mas assim…
Eu quero saber todas as coisas do meio do caminho.
Pergunte,
mas aí o parto foi maravilhoso. E como é que você ficou? Como é que foi esse… Porque você disse, ah, eu estudei muito, eu me aprofundei muito. E
então,
quando a gente vive,
lá.
É sempre, né…
Então, meu maior medo, na verdade, era sofrer uma violência obstétrica.
Uhum.
Por isso que eu fui tanto assim…
Mas você teve o privilégio de escolher,
tive o privilégio,
né,
de escolher.
A sua equipe.
Exatamente. É isso, né? Isso é um grande recorte que a gente precisa falar.
Uhum.
Eu tinha possibilidades financeiras de contratar uma doula, uma equipe de enfermeiras obstétricas, ter lá um cilindro de oxigênio em casa, enfim, arranjar todos os aparatos necessários. E eu estudei muito. E isso me deu toda a força que eu precisava.
Segurança, né? Pra fazer a sua escolha.
Porque eu não tava no medo, eu não tava à deriva. Eu tava informada e armada de informações. Então eu sabia que na hora que eu achasse que eu fosse morrer, ou então, na hora que eu achasse que eu ia cagar, era porque ele tava nascendo. Então, tudo bem. Entendeu? Óbvio que na hora é bem diferente.
Bem diferente.
Bem diferente. Mas isso foi me dando algum chão. Na hora que eu tava lá me esbugalhando, querendo me repartir em 50 partes no meio do parto, eu… Eita, deve ser isso. Lembrei agora.
É, mas é que é algo que a gente nunca sentiu na vida.
Nunca,
né?
Sentiu na vida. É, então é isso, eu fui muito motivada por essa minha vontade de ter um parto que eu não me violentasse. Não, não é só a violência obstétrica, mas que eu não me violentasse. Então isso também fez parte do meu processo de entender que se eu chegasse lá no parto em casa, tivesse muito ruim, tivesse péssimo, eu ia para o hospital.
Sim, ah, entendi, você tinha essa consciência.
Tinha que ser legal para mim.
Uhum.
Não, não era sobre parir em casa.
Uhum.
E eu tive que fazer essa desconstrução também na minha cabeça. Porque eu tinha que estar de boa com esse pai pro hospital. Porque senão ia virar uma outra violência.
É, outro drama. Uhum.
Ia virar eu mesma me violentando. E é isso, assim. O meu trabalho, no geral, né? Minha produção artística, ela fala muito sobre o feminino. Ela fala muito. Já falava, sempre falou. É, acho que partiu muito da minha mãe. E é isso, assim. A minha mãe foi muito precursora.
Precursora.
Precursora. Porque assim, quando ela me pariu lá em 1996, ela teve uma doula. Na época que isso nem existia.
Com certeza,
praticamente
amor.
Existia uma ou duas, assim, no Rio de Janeiro atuando, né?
Então, revolucionária, sua mãe.
É.
Sua mãe teve seu parto foi natural.
Foi natural. É claro que hoje em dia, eu entendo que existiram violências obstétricas que ela vivenciou, mas que, né, eu fui entender. Ela nem entendeu até pouco
Sim.
tempo. É, porque é tudo muito diferente, né?
Sim.
De anos atrás pra cá. É, mas eu tinha essa consciência de que era um parto, o que deveria ser, essa curiosidade sobre um parto humanizado, sobre esse momento de parir. Então, assim, quando eu tinha 18 anos, não estava nem pensando em engravidar, eu comecei a pesquisar muito sobre o parto humanizado e sobre violências obstétricas, assisti o renascimento do parto, por curiosidade, assim. Então, isso já era um tema que me atraía, me interessava muito. E eu fui
antes da maternidade, você já… bebia nessa fonte.
Bebia. Ouvia podcast sobre maternidade muito antes de engravidar.
Gente!
Achava interessante. O universo, né? É. Eu dou migalhas pro universo. Mas é isso, assim. A minha adolescência foi atravessada por uma vivência de… Eu tive cistite crônica. Por 7 anos. Ininterruptos.
E por quê, você sabe?
Causas emocionais. Milhões de casos emocionais.
Multifatoriais.
Multifatoriais. Que eu fui cavucando coisas minhas que eu vivi, abusos que eu sofri, abusos que antepassadas minhas sofreram. Eu fui entendendo, fui vasculhando. Eu fui em todos os tipos de vertentes, assim, de terapia, de acompanhamento, assim, pra tentar.
Mas, do ponto de vista médico,
não
era
tinha
o quê?
Solução. Não tinha nada. Não, assim, a medicina tradicional, eu falava assim, gente, a minha sensação é que eu vou queimar por dentro, tô incendiando por dentro, uma tortura, uma dor lancinante todo mês.
Mas você prendia o xixi?
Não prendia o xixi. Era uma coisa assim. E tinha totalmente a ver com as relações que eu tava, com a minha forma de conduzir meu corpo, de me colocar. Eu vivi muitos relacionamentos abusivos, né? Uhum. Então, assim, era assim, pra mim, olhando pra trás, era uma forma do meu corpo estar gritando assim: socorro! Uhum. Pelo amor de Deus! Sim. Vamos resolver esse negócio!
E isso já te inspirava para você produzir sua arte relacionada a isso?
A arte, na verdade, ela me dava pistas. Porque eu sempre utilizei o trabalho artístico, né, como uma forma de me conhecer, como uma forma de me entender. Então, nas primeiras pinturas que eu comecei a fazer de aquarela, eu fazia uma composição, um desenho, pegava fotos do meu dia a dia, ficava lá esmiuçando aquela imagem. E aí, um mês depois, uma semana depois, eu olhava de novo e falava: ih! Eu tava falando de uma situação que eu tava vivendo. E que eu não tinha percebido. Aí eu entendia toda uma questão ali que tava vendo na minha vida. E aí eu escrevia. Sempre tive esse trabalho muito de uma autoanálise, né? Eu sempre fiz terapia, o que me ajudou bastante pra isso.
Sim.
Sempre, né? A partir dos 19 anos eu comecei a fazer uma terapia. 17, na verdade. E o que foi fundamental pra esse momento, né? Dos relacionamentos abusivos. Essa questão da cistite crônica. E o trabalho artístico estava ali junto. Então, eu entendia que eu estava falando de água, que eu estava falando de medo. E aí, eu fui entender qual era o simbolismo da cistite. Sobre o que tudo isso falava, né? E fui me dando pistas sobre o que estava acontecendo comigo. E a medicina tradicional não explicava. Eu ia lá, um bando de bambambãs lá da Uro, não sei o que lá.
Uhum.
Nossa, essa sessão que eu fiz com esse moço… Foi assim, era isso, era um moço, cutucou minha barriga por 2 minutos e falou assim, ó, esse remédio aqui, um antibiótico, por 2 anos.
Nossa!
Aí eu olhei pra ele e falei assim, a lagriminha aqui no olho, mas como assim? Ele, não, vai dar tudo certo. Eu fiz por 6 meses, o tratamento era 6 meses, e aí eu interrompia pra ver se tinha dado certo, né? Era como se fosse um antibiótico de precaução. Uma coisa muito louca.
Nossa, que bizarro.
Estragou a flora vaginal do meu corpo. Estragou todinha. Eu fui depois de um outro médico, assim, muito mais natural. E ele falou assim, nossa, sua flora está destruída.
Uhum.
Destruída. E aí eu encabecei num trabalho, assim, espiritual mesmo, terapêutico comigo mesma, de decifrar que caralhos era isso que estava acontecendo comigo.
E a arte acabava sendo um instrumento.
Totalmente.
Que bom, né? Que você tem essa ferramenta de cura também, de se entender através do que você está botando.
Exatamente. E aí acabou que a minha produção ao longo dos anos, ela sempre foi muito autorreferente.
Foi.
Consequentemente, eu sempre… Eu pintava muito autorretrato, pinto até hoje autorretrato. E cenas do meu dia a dia. Às vezes é um gestual, às vezes é um frame. Às vezes é uma pintura que é abstrata, mas tem a ver com algum fator que passou pelo meu dia. E eu vou pescando, né? Tem essa coisa da coleta do cotidiano, né? Que eu me interesso muito, essas coisas que são banais. Às vezes é isso, assim. A torneira. O que é essa torneira pra mim? Podia ser tanta coisa, né? E eu fui apropriando desses símbolos, né? Que variam, né? Mas assim, de fase a fase. Mas foi completamente essencial pra minha cura. Uhum. Nessa questão específica, que era dor. Que era uma cistite que não tinha diagnóstico direito, assim. Fazia os exames de urina. E não tinha nenhuma alteração.
Não saíam no exame de urina?
Não tinha nada. Era totalmente emocional.
Era só dor.
Depois eu fui descobrir que não era infecção. Não chegava nem a ser infecção, era uma inflamação na bexiga. A bexiga tava inflamada e não tinha motivo. Então, assim, no que eu fui entendendo, fui nomeando, fui entendendo quais foram as violências que eu vivi na minha própria vida e as violências que outras pessoas da minha família viveram, e que, é isso, eu fui tendo esse entendimento que eu, pela minha forma de ser e pela minha personalidade, eu tava vindo, assim, quase como se fosse pra espiar muitas coisas de outras pessoas que nem estavam mais aqui. Mas tá uma trip muito louca. Eventualmente...
Fez sentido pra você.
Fez sentido pra mim e passou.
Passou.
Passou, eventualmente, depois de muito chão, muitas águas derramadas.
E aí, por isso também, esse medo de ser violentada no parto.
Exatamente. Então, aí eu engravidei. E apesar de eu ficar muito feliz, porque eu ia viver esse momento que eu sentia que era um grande renascimento pra mim também. De toda essa forma como eu conduzo essa parte do meu corpo, né? Sim. Esse contato que eu tenho comigo mesmo, com o meu feminino, com a minha sexualidade. Eu tinha muito receio de pecar pelo excesso ou pela falta e acabar me colocando numa situação de vulnerabilidade e me violentar de novo.
Uhum.
E aí, acabou que foi tudo muito, muito bom. Porque
deu tudo muito certo.
Deu tudo muito certo, porque eu tava muito preparada, porque eu tava muito bem orientada, porque eu tinha estudado muito. E eu tava com um apoio ali, emocional, né, financeiro. E possibilitou tudo isso acontecer. E assim, eu olho pra trás pro meu parto. E eu dou graças a Deus que foi como foi. Foi muito difícil, foram 22 horas de parto. Claro, né, é difícil pra caceta sempre.
É difícil.
Não tem jeito. Mas eu não me arrependi nem por um momento. Meu bebê veio com muita saúde. Eu tava no conforto de casa. Foi toda uma situação que foi muito favorável até pro meu início de puerpério ser mais leve.
Claro.
Do que o que é possível ser, né? Se você, por exemplo, enfim, sofre uma violência obstétrica assim que você no nascimento do seu bebê, né?
E aí nasceu.
E aí nasceu. E aí começou uma outra fase.
Você tinha a pretensão de começar a produzir arte logo que seu filho nascesse? Ou você falou, ah, não, vou ficar tantos meses só maternando? Como é que foi essa...
Então, eu e meu parceiro, né, a gente discutia. Ele falava, não, é o seguinte, ó, você pode... Eu vou trabalhar no seu site e aí você vai fazendo
e
isso.
E vocês trabalham juntos?
Ele é designer, então a gente se ajuda muito,
né? Vocês se conheceram na faculdade?
Não, a gente se conheceu no colégio. A gente se conhece desde os 13 anos de idade. A gente foi amigo a vida inteira. E aí... Na jovem adultice.
Adorei jovem adultice.
Jovem adultice, a gente ficou. E aí foi ficando, e aí juntou. E aí estamos juntos até hoje. Mas foi, era uma longa amizade, eu acompanhei a vida inteira dele, os relacionamentos dele, ele acompanhou os meus, então assim, ele sabia tudo de mim.
Sim.
Então assim, e ele fez design comigo também, então a gente também era colega de faculdade. E era outro período. Mas enfim, aí hoje no nosso relacionamento a gente se ajuda, né?
Tem umas parcerias.
Tem várias parcerias. A gente divide ateliê juntos hoje em dia. Ele tem uma sala, tem outra. E tem outras pessoas na casa também.
Mas aí ele falou, eu vou continuar no seu site.
Assim,
você tinha coisa já a produzir? Você tinha coisa pra vender?
Tinha umas coisas engatilhadas. Mas eu tava meio devagarzinha, né? E é isso, assim. A minha impressão como artista autônoma hoje em dia, é que se você não tá ali no Instagram, se colocando, fomentando, falando assim, ó, tô produzindo aqui, gente, aqui, ó.
Desde sempre você já tinha o Instagram como ferramenta de divulgação do seu trabalho?
Desde sempre eu tinha o Instagram como ferramenta de divulgação do meu trabalho.
É difícil, né? Porque agora a gente tem que ser Instagrammer.
Exatamente.
Seja o que for, médico. Apresentadora tem que ter chegado.
Tudo.
Caraca.
Tudo.
Cara, esses caras conseguiram comer no cérebro.
Totalmente. Porque...
É muito louco, eu já muito vi até louco. Médicos reclamando.
Sim.
Que se você… Ah, não, um médico muito bom. Ah, qual é o Instagram dele? De repente, o médico
tem que saber aqui qual é o portfólio dele. Quais narizes
muito
ele já operou,
louco.
Né? É isso. E o engraçado é que eu comecei Instagrammer antes de me assumir artista.
Ah, é?
Eu nos primórdios do Instagram, fazendo design, eu comecei a ser chamada pra uma coisa ou outra nas internets. E eu comecei, assim, sem nem perceber, e aos poucos ir percebendo, brincar de influencer. E aí, só que aí isso coincidiu com a minha entrada no mundo da arte. E aí, naquela época, há 5 anos atrás, 6, ainda tinha uma ideia de que a gente precisava dividir muito bem as coisas. Então, eu fiz, nesse momento, uma escolha de dar uma focada no, na pesquisa, na teoria, nos cursos, e me deixar mais reclusa, né?
Sei,
no Instagram.
Sou muito coach, sou muito artista.
Exato, assim, tipo, ai, não, nem ligo pra isso, né? Nem quero, ai, postei esse negócio assim, sabe? Assim, nem pensei. E então, assim, foi quando eu puerpério, né? Nasceu a criança.
Vocês tinham planejado alguma coisa? Quero voltar a trabalhar? Desde sempre?
Então, eu tinha, ai, 3 meses, ah, né? Com os 3 meses eu vou voltar.
Sabe nada, não
aquela
sei.
Coisa. E é isso, meu parceiro, o Vitor, ele ficava, acho que dá pra você ir produzir na segunda-feira. E eu assim, eu tô achando que não vai dar. Uhum. Eu tô suspeitando, pelo que as pessoas estão falando, que vai ser mais difícil do que a gente imagina. E foi foda. Uhum. E é isso, assim, eu tentei criar recursos, eu pensava como é que eu vou produzir, como é que eu vou registrar isso, porque tem essa pira muito louca, que é isso, assim, eu sou dessa geração da produtibilidade frenética absoluta de tudo, né? É, então tinha um FOMO, eu vivi um FOMO no meu puerpério de querer estar produzindo, querer estar integrada. É isso, assim, você ficava
de
lá…
De não ficar fora muito tempo. Fora. Mas eu acho que, assim, toda mulher, mãe, em geral… Sim. Que quando vive isso, tem mulheres que simplesmente, né… Agora não cabe a nós dizer se isso é certo ou errado, nem julgar. Que… Ah, não, 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 não afetou absolutamente nada a minha vida profissional.
Uhum.
Né? Primeiro que tem recortes sociais, que precisa ser feito. Né? Tem mulheres que nem podem ficar com seus próprios filhos. Tem, mas, isso, assim… É, se você pega a maternidade em si e você não terceirizando aquelas funções, é um trauma na sua vida profissional.
Sei lá, é muito
louco.
Pra
mim foi muito traumatizante profissionalmente, entendeu?
Não, é muito louco.
No sentido de ti, é isso, o hiperfoco, né? Eu fiquei muito dedicada àquilo ali. E até pra eu não pirar, porque senão eu ia ficar nem lá nem cá, eu falei, então tá, então agora eu sou isso aqui.
É.
Com todas as forças. Então, assim, é um trauma chocante.
E é isso, acho que eu fiquei oscilando entre assim, então eu sou preciso isso produzir. Aqui. Não, isso assim, eu sou aqui com o bebê e vou mamar, olhar o bebê enquanto eu dou de mamar. E aí eu ficava até numa fissura de não posso pegar o celular, porque eu tenho que estar aqui conectada. É. Isso também foi ruim, porque me colocou numa pressão muito grande.
Sim.
E é isso, assim, eu não tinha ajuda nenhuma, assim, tirando a minha mãe que vinha de vez em quando, a minha sogra e meu marido. Nos primeiros meses mesmo, assim, depois que eu fui entendendo que eu tava assim, pirando, pifando, e eu fui pedindo aos poucos ajuda, organizando uma ajuda paga pra conseguir me dar uma força, sempre assim, pra eu dormir no início, porque a noite era muito complexa e é isso, assim, a gente não tava muito bem organizado. Meu marido trabalhava o dia inteiro.
Ele saía pra trabalhar?
Saía pra trabalhar, ele ia pro ateliê, né, que era lá onde tinha todas as parafernálias dele, o escritório montado, a tela, nanana. E eu ficava em casa com o bebê. E é isso, assim, rolou uma romantização no sentido de eu achar que antes de eu parir ia ser mais possível dar conta disso tudo sozinha. Eu realmente achei. Eu não achava que eu ia querer ter uma babá. Nunca. Vou ter filho pra outra pessoa cuidar? Não entendia o nível de exaustão que você fica. Não tinha dimensão do que era você cuidar de um bebê morta de fome ou sem dormir nada, em privação de sono absoluta, né? Então, foi duro, assim, foi bem massacrante, né? Esse primeiro momento, até eu entender que eu precisava ali pedir alguma ajuda. E aí fui me organizando aos poucos, mas assim, eu sinto que só agora mesmo, assim, virando o ano 2024, eu me sinto voltando um pouco pro meu corpo, sabe? Habitando o meu corpo. E podendo ter potência, ter disponibilidade, assim, inclusive foi uma questão logística e organizacional, né? Porque o meu filho agora começou a adaptar na escola. Então, é isso, um ano e meio depois dele nascer, eu tô conseguindo emocionalmente e questão de tempo.
Tô achando você ótima.
Muito obrigada.
E rápida.
Pois é, mas é isso, assim, eu sentia já uma fome de produzir desde que ele nasceu. Só que não tinha meios, nem mentais, nem
energético, palpáveis, físico, entendeu? Emocional.
De tempo, assim. Meu marido falava, vai trabalhar. Eu falava, não quero. Eu quero, mas não quero, entendeu? Eu não vou deixar aqui ele com você ou com… Né, louca também, mas assim…
Mas você não deixava nem com o pai?
Não, deixava com o pai. Mas é isso, tem um momento ali, no comecinho, que você fica assim… Eu fiquei muito leoa. E não querer mesmo sair de cima da cria.
Sim.
Então eu tava…
Não, eu lembro até hoje. Olha, minha primeira filha fez 11 anos. Quando ela tinha 5 meses, eu deixei ela sozinha pela primeira vez com a minha mãe pra eu ir na padaria.
É, uma coisa louca. Não, eu
tipo assim, na padaria ali, do lado.
Pois é.
O primeiro filho, então, acho que impacta muito essa… Né? Eu lembro que eu tive… Falei, gente, eu chorava nessa época, 5, 6 meses, que eu falava, as mães estão voltando, né? Que tem CLT, estão voltando pra trabalhar.
Sim!
Como é que pode? Que absurdo, que violência…
E é isso, eu frequentava um grupo pós-parto, né? Inclusive o Deilô, uhum. Lessa, que veio aqui no programa, que eu amei o programa dela. E foi muito importante esse grupo pra mim, né? Mas era isso, eu chegava 6 meses e todas as mães CLT começavam a se organizar e tal. Aí o papo virava como é que retira leite e tal, como é que armazena, como é que organiza pra dar de mamar, pra não perder a amamentação. E nem isso eu me identificava também. Então eu fiquei meio boiando, assim, tipo, pra onde é que eu vou agora, entendeu? Então eu vou trabalhar. Não, mas eu não tô pronta ainda. E calma, eu não tenho estrutura pra isso agora. Então eu sinto que até hoje eu tô em busca das mães autônomas. Pra criar minha própria rede, assim.
E aí, quando você voltou, como é que tá essa…
Então, eu fui voltando muito aos pouquinhos.
Você sentiu muita diferença na sua…
Foi gradual, assim. Foi muito aos pouquinhos. A partir de uns 8 meses dele, eu comecei a ir no ateliê umas 2 vezes por semana, 3 vezes na semana.
E aí, você fala, não, minha arte tá muito diferente?
Então, como sempre foi autorreferente, o que eu trazia agora? Imagens dele, uhum. pra eu trabalhar. Imagens dele, o nosso cotidiano, do tentando botar ele pra dormir. Essa questão de botar pra dormir, eu fiquei assim… É isso, tudo que me atravessava, que me deixava muito angustiada, eu precisava trabalho. É material. Uhum. Porque é assim que eu sempre lidei com… Né?
Era seu processo terapêutico.
Era meu processo terapêutico e segue sendo. Segue então, sendo. Eu desenhava eu dando de mamar, desenhava ele botando pra dormir. Aí eu me gravava com ele nos links 50 mil horas. Não fiz nada com isso até hoje, mas tem essas gravações,
sim,
sabe?
Que são. Pretende usar, provavelmente, como, ou não, né?
Não sei o que foi, entendeu? Mas é registro, tentando registrar, tentando. Capturar esses momentos, né? Fazer uma coleta, né? Dessas coisas que eram tão fascinantes, difíceis e ao mesmo tempo tão cotidianas,
tão,
né?
Tão rotina e tão…
Tão rotina.
Complexo, tão simples e tão complexo.
E tão poderoso, tão, e tão forte, né? E tão isso, eu me olhava, a filmagem deu com ele nos links. Pensava, gente, parece um ritual. Eu tô ali sacudindo uma criança, sei lá quantas horas, embalando ela
você,
no meu próprio…
De alguma forma, tinha um olhar artístico sobre isso tudo que você tava vivendo.
Tudo. E eu ficava… É isso, eu fiquei tentando por muitos meses entender como é que eu ia conseguir… Produzir. Então, eu botava um papel do lado da cadeira de amamentação, vários lápis. Quando ele começava a dormir, fazia um risco. Aí ele acordava. Juro, assim, era uma coisa assim que eu tava me atrapalhando, sabe? E eu tentando criar uma forma de trazer uma certa produtividade pra esse momento. E aí foi ficando mais difícil me entregar tanto à amamentação, tanto a esse momento com ele, quanto o meu trabalho. E aí, eu entendi que eu realmente tinha que separar. Que não dava pra produzir enquanto eu tava com ele. Não era uma coisa que ia ser tão orgânica assim pra acontecer desde o início. Então, foi todo esse entendimento de entender as minhas possibilidades. Porque eu era uma pessoa que tava o tempo todo produzindo. Eu tava no bar com bordado, bordando.
Ah,
tava no ônibus, bordando. Então, era muito parte do meu dia a dia. Eu ia dormir desenhando e acordava anotando meus sonhos. Que já virava um desenho depois. Então era um dia a dia muito integrado. E assim, isso virou uma forma de eu trabalhar. E eu passava isso pras… Eu cheguei a dar aula na pandemia e depois também um pouco de acompanhamento online. E eu, enfim, na Casa Voa, eu também dava o grupo de…
Tinham cursos
e era um acompanhamento que existe até hoje. A Conversa Voa, que é um acompanhamento de trabalhos artísticos. Eu era uma das facilitadoras, né? Então, eu tava ali como alguém para os alunos dialogarem, né? Então, eu compartilhava um pouco do meu processo, das minhas referências. Então, eu fui criando essa metodologia de dar aula. E aí, eu comecei a pegar algumas alunas específicas, mulheres, por acaso, começaram a vir. Outros homens também, mas mais mulheres. E querendo um atendimento pessoal voltado para o trabalho artístico. E muitas pessoas que tinham essa vertente de se incluir. No trabalho, né? De se usar da sua própria vida, da sua rotina. Então, foi duro pra mim entender qual é a outra forma de eu trabalhar, né? Porque era uma coisa muito transbordante, não tinha contorno, entendeu? Sim. Era totalmente assim, é o sonho. E aí acorda, aí vai passear, e a luz bateu,
aí eu gravei.
Um grande fluxo.
E
isso, eu tava muito orgulhosa desse grande fluxo que eu tinha conseguido, porque era uma forma de eu estar sempre produzindo, sempre fazendo, isso ser integrado com a minha vida. E foi um feito que eu sinto que eu consegui fazer por mim nesse momento, né? E aí nasceu, eu tive que reorganizar tudo isso e rever essa configuração. E hoje em dia, eu consigo trabalhar com o Antônio ateliê.
Ele vai pra escola.
Ele vai pra escola, ou então ele tá com outra pessoa, alguma outra pessoa da rede de apoio. Mas é agora que ele tá indo pra escola que eu tô realmente, assim, conseguindo, assim… Cara, então eu vou me organizar. Agora de manhã eu vou fazer isso, de tarde eu vou fazer aquilo. E esse é a próxima… Porque como artista autônoma, você cria suas próprias funções, seus próprios… É isso, assim, você não… O negócio não vai ser impresso se você não mandar pra gráfica, né?
Sim.
Então você tem que entender que se você não mandar pra gráfica, amanhã não vai ter impresso. Se amanhã não vai ter impresso, você não vai poder lançar. E se não vai poder lançar, você não vai poder vender.
Mas você já fez alguma exposição depois que ele nasceu?
Então, eu fui convidada pra fazer uma exposição coletiva chamada Do Desenho, no Centro Cultural dos Correios. Está em cartaz nesse momento, né? Até o dia 16 de março. É uma exposição coletiva, muito maneira, só de desenhos, assim. E essa foi a primeira exposição desde que eu voltei.
E você fez alguns desenhos para expor lá?
Foram desenhos que já existiam, alguns, e outros… Alguns foram produzidos no Puerpério e outros que eu produzi, assim, para encaixar na exposição. Mas, na verdade, houveram algumas exposições que… Porque assim, isso é muito legal de ser artista. Porque você não precisa necessariamente produzir um trabalho inteiramente novo a cada projeto, uhum, a cada exposição que você vai fazer. Então, por exemplo, a Casa Voa fez uma pequena exposição também com os alunos que passaram por esse curso, Conversa Voa. E aí, eu fiz uma tela, mandei pra eles e expuseram lá. Então, assim… Mas é isso, assim, o que eu sentia falta mais era de estar tendo essa nova produção. Que era muito… Era um corpo grande de produção antes. Então foi um…
Você entender a sua limitação agora.
É isso,
tá
sim.
Tá sendo isso que tá sendo desafiador.
É isso. E agora eu tô começando a me sentir mais norteada nessa minha nova forma de conduzir essa produção.
Sim, você tinha comentado comigo sobre arte-terapia. Você fez curso de arte-terapia também?
Então, a minha mãe, arte-terapeuta…
Sua mãe,
E psicóloga, né?
Uhum. A gente atende
como psicóloga. E meu pai é educador. Trabalha em colégio até hoje. É diretor de colégio. E aí, na pandemia, eu já dava dessas aulas, assim. Uma coisa bem, assim, intuitiva. E eu senti necessidade de ter mais respaldo. Fundamentos teóricos. Pra mim, enfim, né? Mais recursos, mais ferramentas. Então, eu fui atrás de um curso de arte-educação. Que não é arte-terapia, é arte-educação. Mas foi maravilhoso pra mim. Professor Hélio Rodrigues. E, assim, recomendo muito esse curso. Assim, abriu muito a minha cabeça pra olhar
pro
outro.
Tem alguma coisa na Rocinha ou no Vidigal?
Sim, no Jacarezinho, se eu não me engano.
Já.
Eles fazem um trabalho com crianças. E é isso, assim. É um olhar muito generoso sobre a produção. E muito atento. Nesse curso do Hélio Rodrigues, uma coisa muito legal que eles ensinam é coletar ocorrências que você vai descobrindo nas produções das crianças, né? E não necessariamente para você dar o retorno para elas, assim, mas você vai começando a compreender um pouco mais desse universo, do simbolismo da criança, se aproximando, né? E podendo dar alguma ajuda, algum acompanhamento para ela, que muitas, para criança, assim, é uma coisa muito mais terapêutica, né? Óbvio que é terapêutica, não tem como não ser. Mas da onde eu vinha, né? Nos grupos de estudos.
Você atende adultos, né?
Atendi adultos, tinha muito mais voltado ao mercado de trabalho, né? Ao mercado da arte. E quando você vai pra criança, fora-se o mercado da arte. É sobre o que ela tá trazendo ali. E é sobre a gente ter a generosidade de conseguir ouvir o que esse trabalho tem a dizer, né? O que essa criança tá contando. Então, foi muito importante pra forma como eu conduzia esses acompanhamentos e a forma como eu vejo meu trabalho e como eu falo o trabalho dos outros hoje em dia. E aí, hoje em dia, eu me meti numa pós.
Acabou esse curso de arte e educação?
Na pandemia eu concluí.
Sim.
Eu tenho essa formação.
E
isso, eu sinto que eu sou uma estudiosa. Eu gosto
muito. Mas a
pós em psicopedagogia. Que é uma forma de eu
Você tem unir. Vontade, você de fato quer ser professora?
Sim. É uma vontade de trabalhar com educação. E acho que é uma coisa que é uma forma de monetizar meu trabalho, muito importante isso. E nutre muito, pra mim nutre muito. Ouvir o trabalho do outro, ouvir a forma como ele pensa, me deparar. E é isso, assim, desde a pandemia, quando eu fazia esses formatos online de acompanhamento de trabalho, já ia caindo numa coisa meio terapia. E eu pensava, putz, eu não tenho…
Formação pra isso,
tenho,
consistência.
Não tem como eu ficar aqui dando corda pra essa pessoa. E eu não vou conseguir dar o suporte se ela precisar, entendeu? Sim. Por isso que eu busquei o curso de arte e educação. E agora eu tô fazendo essa pós em psicopedagogia.
E essa pós em psicopedagogia tem arte?
Tem, porque a arte é o lúdico, né? E a psicopedagogia, né… É um lugar entre a psicologia e a pedagogia, mas não é sobre onde as duas se encostam. E sim,
interseção, não é.
Não é sobre interseção, e sim sobre as duas coisas em paralelo, né?
Entendi.
Então você usa recursos e teorias da psicanálise, da psicologia e também da pedagogia para criar ali um ambiente frutífero para a criança conseguir aprender, não é sobre a aprendizagem.
Sim.
E sim sobre criar as condições ali para aquela criança ter aspectos socioemocionais para conseguir aprender, né?
Uhum.
E a arte é muito importante.
Muito.
Nesse lugar. Porque através da arte a criança se comunica, a criança se coloca, a criança conta sobre ela. E é isso, assim, a gente vê muitos diagnósticos, né, hoje em dia. Isso tá sendo uma coisa muito banalizada, né, nos consultórios de psicopedagogos e psicanalistas e psiquiatras. Eu tenho escutado muito falar sobre isso, essa grande enxurrada de diagnósticos, que pode ser muito bom em vários aspectos, mas pode também ser muito enclausurante, né?
Encaixotador,
né? Para muitas crianças e pais. É um bagulho intenso. Eu tô aprendendo agora, agora.
Você sempre quis trabalhar com criança? Ou foi essa coisa da maternidade que te colocou nesse lugar?
É isso, assim, foram muitas coisas que foram se encaixando. Eu tive filho, eu tô criando um filho, tô tentando me entender
esse
como…
Esse universo tá ali, né, pulsando.
Tá ali. Me dá vontade de ter mais recurso pra conseguir ter mais… É isso, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de saber as coisas. Eu gosto de estudar pra conseguir saber onde eu tô pisando e poder ir sem medo. Então, isso foi o que aconteceu com o parto, aconteceu com a arte.
Não, e na arte, como é que você aprendeu a fazer isso tudo?
Foi autodidata.
Não foi na faculdade de design.
Foi autodidata.
Foi autodidata.
Eu sempre tive essa coisa compulsiva com desenho, eu lia muito. Sempre fui uma criança mais introspectiva. Ao mesmo tempo que extrovertida, mas muito aqui. Então, lia muito. Aí eu desenhava os personagens dos livros que eu lia. Tinha um caderninho. Aí os professores chamavam atenção, porque eu não gostava atenção na aula. Então, foi uma coisa que sempre me deu um tesão.
Uhum.
Um tesão muito grande. E quando eu ficava sem, eu ficava triste. Então… Foi uma constante na minha vida desde então. E aí, eu fui buscando, aos poucos, cursos que foram me dando mais ferramentas técnicas e teóricas pra conseguir desenvolver isso, assim. Mas foi autodidata.
Sim.
Autodidata. Eu nunca fiz um curso de pintura propriamente dito. Pra não falar que eu não fiz, eu fiz um de um mês. Mas quando eu já pintava.
Uhum.
E foi mais pra, tipo assim, ah, tô indo bem por aqui.
Sim.
Então, eu vou. Sabe? E o bordado, eu fui fazendo… Sozinha também. Um dia eu tava com uma pulga atrás da orelha. Eu conto essa história porque a pulga virou um personagem nos meus trabalhos. A pulga atrás da orelha de eu… Cara, eu preciso comprar uma agulha e uma linha. Só isso que eu preciso. Uma agulha e uma linha. E aí um dia eu comprei agulha, linha e um pano, né? Um algodão cru.
Você nunca tinha costurado na vida, nem bordado.
Costurado, assim. Ah, a calça arrebentou, eu costuro a minha calça. Uhum. Aquela coisa, né? Fazer uma pence. E aí eu comecei a só costurar livremente. Aprendi… 3 pontos com uma amiga minha, que ela tinha mínima noção de bordado. E saí bordando, que nem a louca. E foi muito legal pra mim, porque eu criei uma… Aquelas, bem doida. De um dia eu produzia, pintava, chegava em casa, pegava o bordadinho e continuava bordando. Então era uma forma de eu estar produzindo mesmo de noite. E sem fazer muita bagunça.
É mais fácil de levar, né? Como você falou, levar pro bar.
Ah, eu tava na casa de um amigo, tirava o bordadinho, ficava lá, nananã. E nessa coisa E eu sempre gostei de produzir enquanto eu conversava.
Uhum.
Enquanto eu papeava. Então, meu ateliê, todos os ateliês que eu já tive, eu sempre chamei pessoas pra estar lá comigo. Então, eu ficava… Eu escuto podcast o tempo inteiro, assim.
Entendi.
Aulas.
Você fica confortável fazendo várias coisas ao mesmo tempo,
Completamente.
Né?
Completamente. Eu amo. Inclusive, ficar fazendo uma, me distraio, me perco e vou fazer outra coisa. Entendeu? Uhum. Então, eu preciso estar antenada.
Que interessante.
É uma forma diferente.
Sim.
Que foi o que coube pra mim.
Óbvio.
E é isso, então, convidados no ateliê, amigos que vêm junto.
E aí você começou a bordar loucamente, bordou e aprendeu sozinha.
Sozinha. E é isso, assim, hoje em dia eu sei 2 pontos de bordado. Eu não sou uma grande sabedora bordadeira, mas assim, eu tenho a prática de bordar.
Uhum.
Muito forte. E, no início, né, eu escrevendo sobre o bordado, eu percebi que eu tava, era uma forma que eu tava criando pra mim mesma de não pegar o celular.
Maravilhosa.
Porque eu chegava ao fim do dia, e aí, sei lá, tô vendo uma série, tem uma cena mais violenta, eu sou essa pessoa. Ah, não quero ver isso. Vou pegar o celular pra me distrair um pouquinho.
Uhum.
E isso me incomodava. E eu pensei, pô, podia estar produzindo, desenhando, né? Mas aí até pegar o lápis, o desenho. Sim. Oh. Aí, bordado aqui, tchucu-tchucu, bordando, produzindo. É, foi mais ou menos isso.
Sim. Maravilhosa, manufatureira.
Manufatureira.
E o que mais? É isso, Maria. Que eu, nesse momento, o que está rolando na sua vida? Eu acho que para a gente ir encerrando a nossa conversa, entender como é, em que pé tá. Filho se adaptando na escola.
Filho se adaptando na escola.
Pós-graduação rolando.
Pós-graduação rolando. Acabei de começar.
Ah, acabou de começar.
Acabei de começar. Mas já estou custando.
É presencial?
É presencial. Uma vez na semana. Então, é possível ali encaixar, sim, né? Dura 3 anos, mas vamos que vamos. É isso, assim, eu tô ainda digerindo todo esse marzão que vem com a maternidade.
Uhum.
E me deparando com muitas questões e querendo aprofundar nelas, assim. Eu quero me conectar com outras mães, eu quero me conectar com pessoas que pesquisam tema, quero escrever mais sobre, quero ler mais sobre. É isso, aí eu vou até atrás da Vera Iaconelli, uma outra consultora de amamentação, tô lendo sobre desmame, né, que tô começando a chegar nesse momento, na minha maternidade. Então, Eu tô investigando muita coisa ainda, me deparando com muitos incômodos.
Sim. E tem compromissos profissionais?
É, tá pintando os trabalhos agora,
tá,
graças a Deus.
Aos pouquinhos.
Tem coisas que eu não posso falar aqui.
Ai, meu Deus, essas mulheres.
Ai, meu Deus. Mas…
Tem coisas legais que vão rolar.
Coisas legais que vão rolar. Eu acho que, assim, eu acredito muito nessa… Me colocar disponível, né? Isso, eu tô…
Sim.
Já estou me sentindo mais disponível. Aí, naturalmente, eu começo a aparecer mais no meu Instagram, infelizmente. Né? Sim. Que tem essa questão. Quanto mais
lá
aparece
você
lá…
você posta os seus trabalhos.
Posto meus trabalhos. Posto minha produção. Posto minha vida pessoal.
Uhum.
E é isso, assim. É uma coisa que a gente vai percebendo que não tem como
não,
muito fugir disso.
É o embolado mesmo.
É o embolado mesmo.
Porque é isso que todo mundo quer. A gente, né… Aí eu quero até conhecer a arte dela, mas eu quero conhecer essa mulher por trás dessa…
Exato, exato. Quem é ela, né? O que ela faz, como ela se organiza.
Sim.
Então, é isso. Tô me abrindo mais pra esses trabalhos do Instagram também.
Uhum.
Mas querendo… Cara, fazendo mais cursos… voltar a pensar na minha pesquisa artística, né, e entender quem é essa Maria pós nesse momento de recém-mãe e maternidade e o que, que vai sair dali, assim, além das minhas, é isso, assim, como você perguntou, a minha arte mudou, porque agora tem a cara do meu filho e tem as minhas os momentos do meu dia-a-dia, do cotidiano, né, mas eu quero entender o que, que tem por trás disso tudo, né, teoricamente, né?
E você não entendeu ainda, você tá buscando entender.
Eu entendi várias coisas, mas eu sempre tenho mais pra entender.
Sim.
Eu acho que eu sou assim na minha vida, assim. É isso, assim, eu mudei de terapia agora porque eu quero descobrir mais coisas sobre mim.
Essa moça já tinha me dado tudo.
Basicamente. Eu acho que acaba que eu venho com essa carga dessa geração Instagram…
Uhum,
e uma geração também das artes visuais que aparece no Instagram. Então, eu me vejo muito naquele livro do Byung, Hanshu Byung.
Sim,
aquele…
Mas é que você é muito artista…
Manufatureira. Manufatureira.
Manufatureira.
Palavra difícil. Manufatureira. Sim, ao mesmo tempo, existe isso. Isso ficou muito claro na puerpério, como existe essa…
Demanda visual.
Essa demanda visual… Que, assim, tanto do mercado para comigo e tanto de mim em relação ao mercado, né? Tipo, querer me colocar, não querer ser esquecida, porque eu acho que é uma preocupação entre os artistas autônomos que existem, né? Especialmente uma mulher no período do puerpério, que tem um congelamento da sua vida profissional por 1, 2 anos. Eu me vi com muito medo de perder tudo que eu construí.
Sim, com certeza.
E de não conseguir me estabilizar de novo, de não conseguir… voltar ao lugar que eu tava ou ir além, né? Sim. Então, eu acho que é uma busca.
Ferramenta também pra se mostrar o tempo todo.
Sim. E é essa busca que eu tô fazendo nesse momento. É como me colocar, como continuar sendo muito presente na vida do meu filho, curtir as coisas maravilhosas que tem pra curtir com ele, acompanhar o crescimento dele, me maravilhar com tudo que ele traz. E me manter eu.
Sim.
Nessa nova versão.
É, uma nova você.
Uma nova eu. É isso, ainda buscando, juntando os cacos. Tô juntando os cacos. Resumindo, tô juntando os cacos.
Vai recolhendo seus pedaços.
Exatamente.
Ah, legal, Maria. Adorei. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada
por ter vindo. Conte comigo, tá?
É isso, tamo junto.
Tamo junto. Obrigada, gente. Um beijo.
Muito obrigada.
Senta direito, garota.